É que agora está na hora de bater papo também, mas sobre outro assunto, um assunto bem sério, bem importante, né? A gente vai falar sobre os impactos físicos e psicológicos do trabalho infantil, que infelizmente ainda acontece muito, principalmente no Brasil, né, gente? Então, amanhã é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, essa data que foi instituída pela OIT lá em 2002, justamente para sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre essa violação aos direitos humanos. Então, a gente tem para conversar conosco hoje, ao vivo, a procuradora da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil do MPT lá no Pará e no Amapá, Rejane Alves. Ela está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Rejane.
Oi, Juliana. Boa tarde.
Ótima tarde para você também. Muito obrigada por topar participar aqui conosco, falar desse assunto que é importantíssimo, né, doutora Rejane? A gente ainda tem muito trabalho infantil no Brasil e no mundo, né?
Infelizmente, né, o trabalho infantil ainda é uma realidade no nosso país, especialmente, né, atingindo milhares de crianças e adolescentes, ou seja, nós temos crianças exercendo atividades que seriam de adultos, né?
Eu vi que dados da Unicef, né, também da OIT, apontaram inclusive para um aumento, né, desse número de crianças e adolescentes trabalhando no mundo, esse aumento pela primeira vez em 2 décadas. Isso está relacionado à pandemia, doutora Rejane?
Sem dúvida nenhuma, né? Apesar de nós não termos ainda dados oficiais do Brasil sobre o aumento do trabalho infantil na pandemia, mas é muito visível, né? Nas ruas nós podemos identificar diversas situações e principalmente em razão do fechamento das escolas, em razão da perda da renda familiar, a vida nesse ano de 2020 e 2021 ainda como consequência da pandemia, né? É natural que nós tenhamos observado um aumento na exploração do trabalho infantil. A OIT estima que no mundo todo tem havido um aumento de 9 milhões, ou seja, são mais de 9 milhões de crianças e adolescentes explorados como consequência da pandemia.
Nossa, doutora Rejane, no Brasil, onde que está mais concentrado esse trabalho infantil? Na zona rural, nas grandes cidades?
Olha, é até difícil falar onde a gente pode encontrar, porque infelizmente ele é uma realidade de todas as regiões do país, em todos os estados e na maioria absoluta, eu até ousaria dizer em todos os municípios do Brasil. Ainda é uma chaga social muito forte, né? Nós temos a observância que o trabalho infantil ainda é muito invisibilizado e muito naturalizado pela sociedade. Então, as pessoas costumam achar que não tem problema, que é natural, que vai contribuir para o crescimento da criança ela trabalhar precocemente. Verdade. Mas isso é uma grande inverdade, né? O trabalho infantil ele prejudica o desenvolvimento da criança em todos os aspectos. Físicos, psicológicos, morais, né?
É verdade.
E afasta a criança da escola, né?
Nossa, e você colocou um ponto, assim, que é muito sensível e é muito verdadeiro, que a gente precisa tratar, assim, porque a gente sabe, né, que as pessoas têm mesmo essa visão equivocada, né? Às vezes até romantizada do trabalho infantil. Às vezes de acordo com suas próprias experiências, né, doutora Rejane? Então, eu já vi muita gente falar, mas eu comecei a trabalhar criança, para mim foi muito bom, construí o meu caráter, e eu aprendi a dar valor às coisas, e tô aí e tal, mas... Né?
Isso mesmo. Essa fala, ela reproduz muito os mitos que envolvem o trabalho infantil, né? E nós precisamos realmente enfrentar e desconstruir, porque pode até ser que algumas pessoas tenham atravessado a infância no trabalho precoce, mas a gente precisa ter a convicção que esses são exemplos de exceção. Porque a regra geral, a grande maioria das crianças que ingressaram precocemente no mundo do trabalho, elas desinteressam da escola, elas se evadem da escola, elas estão expostas a todo tipo de violência, física e sexual, inclusive, né? Então, o trabalho precoce, ele causa definitivamente prejuízos no desenvolvimento da criança em todos os aspectos e, em última análise, também traz prejuízos para o desenvolvimento da sociedade, do país, né? Porque realmente a gente não pode acreditar que uma nação desenvolvida vai estar baseada na exploração do trabalho infantil.
Verdade, abre mais um abismo, né? Que acaba separando o futuro dessas crianças, né, doutora? Do futuro daquelas crianças que têm a oportunidade de estudar, de brincar, né, de se desenvolver da maneira mais saudável, né?
E você sabe, Juliana, que esse discurso dos mitos que nós estávamos comentando, ele é só aplicável às crianças e aos filhos das famílias que encontram-se numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Porque na prática, se o trabalho infantil fosse tão bom como alguns alardeiam, você acha que o filho do médico, do psicólogo, do juiz, enfim, de quem tem uma condição socioeconômica melhor, também não estaria disputando essa vaga nesse mercado precoce, digamos
assim?
É verdade. Então, esse discurso ele é muito direcionado para as crianças que encontram-se em uma situação de vulnerabilidade social e econômica, realmente.
Uhum. E eu vejo também que existe na sociedade, assim, de maneira geral, né, um olhar para a criança, às vezes, meio muito duro e deturpado no seguinte sentido, de não conseguir compreender as limitações inerentes à criança, ali, ao desenvolvimento do cérebro da criança, às vezes exigindo da criança maturidade, até força física, enfim, para lidar com coisas que não dá, a criança não tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente fala, exatamente. Por isso tem gente que não entende a importância do brincar, né, doutora Rejane? Mas a criança é criança, ela não é adulto, a cabecinha dela não é igual à nossa.
Exatamente, a criança e o adolescente são seres em desenvolvimento, em formação, e como tal, eles precisam de toda proteção, de toda atenção, de toda prioridade nos serviços públicos, né? Em todos os aspectos da sua formação e desenvolvimento, né? Uhum. E a criança, ela aprende brincando. Ela precisa dessa ludicidade para desenvolver o seu aprendizado e todas as suas potencialidades, né?
Perfeito. Doutora Rejane, você com sua experiência, você percebe que o trabalho infantil, ele predomina mais no gênero feminino, no gênero masculino, ou não faz diferença? Não tem mais menino ou mais menina nessa exploração?
Olha, o que nós observamos pelos dados oficiais é que os meninos são mais explorados de um modo geral no trabalho infantil, mas existem alguns tipos de trabalho em que há predominância da exploração das meninas, como é o caso do trabalho infantil doméstico, uhum. Assim como também nós observamos na exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. As meninas preponderam nesse aspecto.
Nossa, e é muito interessante também porque as pessoas, né, voltando à história dos mitos, né, doutora Rejane, as pessoas às vezes baseiam essa discussão nas suas realidades, né, nas suas experiências de vida, não levando em consideração que, falando de Brasil, né, o Brasil é um país muito grande com realidades muito distintas e muito duras, né? Então, a gente pensar que uma criança está trabalhando numa carvoaria, que está ali se contaminando, trabalhando num garimpo, ou crianças, né, trabalhando, sei lá, em trabalhos em que elas perdem membros, têm membros decepados ali com máquinas inapropriadas ali para serem, né, administradas por crianças. Quer dizer, são outras realidades, né, doutora Rejane? A gente precisa falar disso também, né?
Nós precisamos expor, né, essa realidade muito dura para tocar o coração de algumas pessoas que, como eu disse para você, ainda naturalizam e invisibilizam o trabalho infantil, não veem ele, aquela situação exatamente como uma exploração, né, do trabalho da criança e do adolescente. Uhum. Então, de fato, as pessoas costumam, até quando nós falávamos de mitos, né, mas eu trabalhei quando criança e não morri. Mas as pessoas não veem que o trabalho infantil, ele mata mata porque nós temos diversas crianças e adolescentes que são vítimas de acidentes de trabalho, como você colocou, sofrem mutilações, e também são vítimas fatais, né, em que a vida é ceifada por conta disso, porque eles não estão preparados, eles não têm atenção plenamente desenvolvida, outras capacidades para manusear maquinários, estarem engajados nesse processo produtivo.
Perfeito. Doutora Rejane, quais que são as regras? O que que diz a lei? Até os 13 anos, proibição total, é isso?
Olha só, a nossa legislação, ela estabeleceu como marco temporal para o trabalho a idade de 16 anos. Uhum. Ou seja, ninguém pode trabalhar antes de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Uhum. Então, é um contrato de trabalho todo especial, protegido, em que é possível o adolescente trabalhar a partir dos 14 anos exclusivamente na condição de aprendiz.
Entendi.
Depois, a partir de 16 anos, o adolescente ele pode trabalhar, mas até que complete 18 anos, ele não pode trabalhar em atividades insalubres, perigosas, penosas ou qualquer uma das atividades relacionadas na lista TIP, que nós chamamos, que são as piores formas de trabalho infantil. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo para você. Trabalho doméstico, ele está relacionado na lista TIP, então ele não pode ser realizado por ninguém que tenha menos de 18 anos. Uhum. A partir dos 18 anos, aí pode exercer qualquer tipo de trabalho, porque aí já estaremos diante de alguém que está na fase adulta.
Entendi, doutora. E eu vi que tem os trabalhos invisíveis, né? Que se fala, quer dizer, às vezes aquele adolescente, guardador de carro, são trabalhos que foram, como você bem falou, né, naturalizados pela sociedade, né? A gente acaba admitindo isso, né? É o comerciante ambulante, é o guia turístico. É mais difícil combater esse tipo de trabalho infantil?
É bastante difícil, realmente. Por isso que nós precisamos fazer um trabalho permanente de sensibilização e de conscientização da sociedade. Porque muitas vezes o que nós observamos é que as pessoas ainda não pararam para fazer uma reflexão um pouco mais detida de que aquilo é exploração do trabalho infantil. Uhum. Que na prática, tão prejudicial quanto só trabalhar para uma criança, também é trabalhar e estudar, né? Porque ela já chega na escola mais cansada, perde a atenção e aí não tem o aproveitamento escolar adequado.
Uhum. Doutora Rejane, temos muito caminho pela frente, mas o caminho é esse, né? Falar sobre, cobrar das empresas, cobrar do poder público, né? E tratar desse assunto, né, com a população, discutir esse assunto. As crianças merecem o nosso futuro, né?
Exatamente. Então, essa pauta do trabalho infantil, ela é uma pauta urgente e inadiável, né? Que nós temos que tratar, enfrentar de maneira contundente, né? Os números não são animadores. A realidade que nós estamos vivenciando com a pandemia agrava ainda mais a situação, mas nós precisamos seguir nessa luta diária, consistente, de maneira bastante intensa, para mudar a realidade, porque nós precisamos enfrentar, erradicar o trabalho infantil e a hora é agora.
Perfeito. Doutora Rejane, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você, espero que a gente volte a conversar e que os resultados sejam um pouco mais animadores, mas enquanto isso, a gente fala por aqui, né, leva um pouquinho de consciência para os ouvintes, para as ouvintes, e eles também podem fazer isso nas redes sociais, né, levantar esse debate, vamos debater esse assunto. Obrigada, viu?
Tá, eu agradeço a oportunidade, boa tarde.
Uma ótima tarde, tchau, tchau.